rezar pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Tu pedes mandando, faça o favor, a tua boca nunca diz. Tu cedes negando com esses olhos que para mim são dois fuzis. Sou mole, manhoso, teus impropérios retribuo com brandura, pois água mole na pedra dura tanto bate até que fura. Tu beijas mentindo, a tua boca beija e mente sem sentir. Desejas sorrindo que o teu perdão humildemente eu vá pedir. Não peço. Espero ainda ver-te entre lágrimas bem mal. Meu bem, escuta. A araruta tem seu dia de mingau.
Oi, Aline. Que poema lindo!
É, Valmir, nós acabamos de ouvir uma bela composição de Noel Rosa e Oreste Barbosa na voz de Elias Rodrigues, nosso colega da Embrapa Informação Tecnológica.
Mas o tema de hoje tem a ver com desilusão amorosa? Ah, entendi. Araruta é o tema de hoje. Um produto que é rico em amido, bom para a digestão e, principalmente, não contém glúten.
Pois é. Eu tô declamando aqui, imaginando quanto essa planta era utilizada e hoje quase não se ouve falar dela.
É mesmo, Aline. Eu até andei pesquisando e descobri que essa planta é milenar. Os índios já cultivavam para extrair o amido.
E esse amido era usado para engrossar sopas que eram usadas para o tratamento da diarreia, na recuperação de mulheres paridas, na prevenção de doenças em idosos e na purificação do sangue.
Que conhecimento desses índios, hein, Aline?
É sim, Valmir, conhecimento que vai passando de pais para filhos. Nos últimos 50 anos, ela foi muito utilizada pelos pequenos agricultores e depois foi perdendo espaço, chegando quase à extinção.
É mesmo, mas você sabia que já existe um movimento para o resgate da araruta?
Sei sim, Valmir. Sei também que a EBDA, Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, vem realizando trabalhos para o resgate da cultura da araruta junto aos agricultores familiares do território do Recôncavo da Bahia.
Mas então, Aline, vamos saber um pouco mais sobre a araruta e do trabalho que o pessoal da Bahia vem desenvolvendo para resgatar essa cultura.
Vamos lá, que o programa está recheado de informação.
Vamos tirar um dedo de prosa com o engenheiro agrônomo extensionista da EBDA, Jorge Silveira. Quem conversa com ele é a colega Regina Genária.
Um dedo de prosa.
Jorge, fale um pouco sobre o histórico da araruta aqui na região.
O histórico ele começou em 2008, através de uma iniciativa da Associação dos Produtores Orgânicos do Recôncavo, a PORBA, que nos procurou para realizar um dia de campo mostrando a importância da cultura da araruta. E nós, da EBDA, abraçamos, juntamente com o pessoal da Embrapa, fizemos um dia de campo, onde nós convocamos os agricultores, e já existiam alguns aqui na região do Recôncavo, especialmente em Conceição do Almeida e São Felipe, plantando araruta. E aí nós trouxemos especialista do Rio de Janeiro, né, através dessa parceria com a Embrapa, médico, pediatra que trabalha nessa área, fornecendo araruta para os seus pacientes, especialmente as crianças, e esse trabalho teve esse marco a partir daí.
Como é que a araruta pode ser consumida?
Na verdade, assim, a araruta é plantada, com 10 a 12 meses o agricultor arranca, o destaque dela está na fécula, no rizoma. Veja bem, muitos dizem a raiz, né? Ela tem um rizoma, porque o rizoma é um caule onde o agricultor arranca, faz todo o processamento, semelhante à mandioca, né? Limpa ela toda, serva ou tritura no liquidificador industrial, junta com a água, depois lava ela bem, ela é muito fibrosa. E aí depois ela, numa peneira fina, é processada, assenta, vai decantar, você tira a água, depois pega essa goma ou polvilho, bota para secar e aí o produto está pronto, necessariamente deve ser embalado, para realmente poder chegar até o consumidor.
Por que revitalizar a cultura da araruta?
A EBDA tem feito um trabalho juntamente com a PORBA, né, a Associação dos Agricultores do Recôncavo, para justamente que cada agricultor familiar possa ter um pedacinho de araruta e fazer o que ele fazia no passado, né, fazer o seu mingau, fazer o bolo, fazer o biscoito, tantos produtos feitos com essa febre. Por isso que a gente vê como uma importância revitalizar a cultura, e a gente está assim num avanço interessante já com trabalhos, inclusive de pesquisa.
Quanta coisa interessante, não é mesmo, Valmir?
Verdade, Aline. E olha, ouvinte, aumente o som do seu rádio, que o Jorge, nosso entrevistado, entrevistado de hoje faz mais algumas recomendações técnicas e orientações para o plantio da araruta. A colega Regina Genária continua a prosa com ele.
A araruta é uma planta muito exigente?
Veja bem, eu digo sempre que, considerando uma planta da agricultura familiar, né, os agricultores, exemplo de seu Raimundo e tantos outros, né, pega a mudinha ou o rizoma, pode obter as mudas, plantar no espaçamento de 30 por 80 ou 30 por 90 ou 40 até por 80, 90. Você coloca uma mudinha lá, é evidente que precisa adubar, como todas as plantas, né? De preferência, aí a gente tem feito esse trabalho com base na agroecologia, usando os adubos orgânicos existentes dentro da propriedade. Aquele produtor que não possui, ele adquire ou pode fazer seus compostos orgânicos, seus biofertilizantes, e dá ênfase a essa agricultura de base agroecológica. Então, como eu disse anteriormente, com 10 a 12 meses você já colhe esse produto. Então não tem nenhuma dificuldade. É uma planta que tem uma altura de 60 a 1,20 m, não é? Inclusive é usada até no paisagismo como planta ornamental, né?
Onde e o que é necessário para ela se desenvolver bem?
Eu digo sempre, nas regiões de solo areno argiloso, onde tem uma precipitação em torno de 1.200 milímetros, aqui na região do Recôncavo é uma região especial para isso, onde os agricultores que já cultivam mandioca podem também cultivar araruta, exemplo aqui de seu Raimundo e tantos outros agricultores. Então, dentro dessas características de temperatura, ela se dá muito bem.
Para quem quer plantar, onde conseguir mudas?
A IBDA vem fazendo um trabalho de multiplicação de mudas. Inclusive, a gente já forneceu várias mudas. No ano passado, nós fornecemos 800 mudas para a Universidade do Estado de Alagoas para se fazer um trabalho de pesquisa. E nós estamos, esse ano, revitalizando o nosso viveiro de produção de mudas justamente para cumprir essa finalidade, para distribuir entre os agricultores. Já fizemos isso nas feiras livres, distribuindo mudas e tudo mais. E os agricultores também podendo vender esse material, né?
Então, Valmir, aprendemos muito sobre essa importante planta. Crianças pequeninas, até de meses, consumidores alérgicos ao glúten ou com debilidade orgânica, podem passar muito bem se alimentando com a araruta.
É, esse produto que é rico em amido e é bom para a digestão, pode ser usado no preparo de biscoitos, bolos, cremes, doces, mingaus, manjares, sopas e também na composição de chocolate e outros confeitos finos.
E atenção para essa, Valmir. O consumo exagerado de pães, massas, lanches e comidas prontas tem sido considerado os causadores da reação orgânica classificada como alergia alimentar tardia, também conhecida como intolerância, sensibilidade ou alergia escondida.
É verdade. E o causador desses problemas seria, no caso, o glúten. Uma proteína encontrada no trigo, na cevada e no centeio.
Em algumas pessoas, os sintomas da sensibilidade ao glúten incluem diarreia, anemia, osteopenia, rinite, sinusite, alterações na pele, enxaqueca, sensações de inchaço, aumento da gordura abdominal ou emagrecimento, entre outros.
Consumir esses mesmos produtos feitos com araruta podem reduzir os riscos de você sentir tais sintomas.
Valmir, lembrei que a araruta é conhecida também como a gutiguepa, a gutiguepe, aruaru, embiri e planta rezadeira.
Bem lembrado, Aline. E o produto comercializado é a fécula, de cor branca acinzentada, extraída do rizoma das grossas raízes da planta.
E os agricultores têm conseguido um preço considerado bom pela fécula. Sabe quem tem um depoimento para dar para a gente, Valmir?
Quem, Aline?
O senhor Raimundo da Cruz Santos.
Então vamos voltar com a Regina Genária, que esteve na propriedade do senhor Raimundo Santos, no município São Felipe. Ele conta para a gente o que lhe motivou a produzir araruta e como ele planta.
Fala, produtor!
Agora a gente conversa com quem conhece na prática a cultura da araruta. E então, senhor Raimundo, como o senhor iniciou e o que ele lhe motivou a plantar araruta?
Planto araruta tem 4 anos. Comecei com 23 pés, que eu trouxe da Guia de Campo Conceição de Almeida. E hoje gosto da plantação, né? Sempre eu planto um pouco, né? É meio dificultoso, né? Dá muito trabalho. O que dificulta mais a gente aqui é para secar, através do Guia de Campo. E aí continuei plantando, gostei, e aí fui cada ano aumentando mais a plantação, entendeu? É o seguinte, que eu gosto mesmo do trabalho, é um trabalhinho bom, e como é que diz, a turma também gostou, sempre me procura, então vai se incentivando a gente, entendeu? Representa muito, né? Que de qualquer sorte entra uma rendazinha que já ajuda muito na família da gente, melhorou muito pra mim mesmo. Até que a gente, né, tem o serviço pra descascar ela, depois tem a selva, tira a goma, depois vai pro sol. Rapaz, se tiver mesmo sol quente, 2 dias tá pronta. passar na peneirinha para cotar e procurar quem compre. Eu pretendo aumentar e arrumar mais para beneficiar, mas beneficiado, viu? Hoje já tem uma prensazinha, tem a serradeira, tudo para aprontar em casa.
Bacana. Mas a esposa de seu Raimundo, dona Benedita Mota da Silva, também participou da prosa com a Regina e falou das atividades que a mulher desenvolve na produção da araruta. Ouça o que ela falou.
E aí a gente ajuda a secar. Eu tenho umas duas meninas que ajudam a gente a raspar, porque a gente tem que raspar ela toda na mão. O processo dela é toda feita na mão. E aí depois a gente vai cevar ela, vai tirar a goma, que é a fécula que nem se diz. E aí depois a gente coloca para secar no sol. A mão de obra da mulher aí, nessa parte aí, para tirar a goma. Eu mesmo, eu tinha 8 anos que eu não comia farinha. E depois dessa farinha da araruta que eu comecei a comer a farinha da araruta. Eu me sinto muito bem comendo a farinha. Eu tenho um neto que tem já 5 anos. Ele toma um mingau mesmo da araruta. Era 3 mamadeiras por dia, só mesmo que ele tomava. E hoje a gente agradece muito, eu agradecendo muito a araruta. Eu faço bolo, faço mingau e faz também a goma, para quem tem disenteria, que nem se diz mesmo. Você só é colocar dentro d'água. É um remédio certo para disenteria, a fécula seca dentro d'água. Serve de alimento mesmo para gente idoso, que não tem problema de disenteria, de estômago, de azia. Você pode tomar, que é ótimo para você, para alimentação.
A dona Benedita, ou Bita, como é conhecida, aproveitou e ensinou para gente uma receita de pudim de araruta, de dar água na boca.
Ah, e esse pudim ela serviu para o pessoal técnico depois da entrevista. Todo mundo ficou curioso para aprender esse pudim. Mas quem vai passar a receita para a gente é a jornalista Thalita Queiroz, chefe da seção de difusão da IBDA.
Pitacos da Hora.
No pudim de araruta, a gente coloca 4 ovos inteiros, 1 lata de leite condensado, 1 lata de leite de vaca, sendo a mesma medida da lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite e 3 colheres de fécula de araruta. Bate tudo no liquidificador até ficar bem misturado. Para a forma ficar caramelada, você pega 1 xícara de chá de açúcar, 3 dedinhos de água e leva ao fogo até caramelar. Põe na forma de pudim e depois derrama por cima a mistura batida no liquidificador. Coloque no forno por 30 minutos e, como a gente faz quando prepara um bolo, coloque um palito para ver se está consistente. Se você tirar o palito e ele sair do pudim limpo, é porque o pudim de araruta está pronto. Desenforme, coloque na geladeira e depois de geladinho é só servir.
Eita, que a araruta é danada de boa mesmo! Além do seu valor alimentício e na medicina popular, também pode se produzir até papel com araruta.
Se você, ouvinte, quiser trabalhar com essa cultura que quase foi extinta devido à concorrência de outras féculas produzidas em nível industrial, como a mandioca, milho, aveia, cevada e trigo, ligue para a IBDA ou para a Embrapa. Elas vão ter o maior prazer em te dar orientações.
E aí vai o número da EBDA, hein? DDD 71, telefone 3116-1847. Repetindo, DDD 71, telefone 3116-1847.
Você também pode ligar aqui pra gente do Prosa Rural. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
E estamos terminando mais uma boa prosa.
Antes de dar tchau, eu quero dizer que esse programa foi bastante especial.
Boa, Aline! Imagina quantas pessoas agora sabem que o glúten é que fazia mal após comer bolos, pães e outros produtos que contêm o glúten. E depois desse programa, podem pesquisar nas feiras e supermercados todos os produtos que não contêm o glúten e podem viver com melhor qualidade de vida.
O programa de hoje passou tão rápido, né?
É mesmo, Aline, mas semana que vem, ouvinte, a gente está de volta na sua rádio favorita.
E na mesma sintonia do Prosa Rural. Até lá, ouvinte.
Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Regina Genária, edição Isabel Almeida, locução Valmir Nascimento e Aline Basile, técnica Antônio Nascimento. Conteúdo EBDA, Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola.